Muito boa noite. Começamos com o shiur de hoje, Bezerra Tashem. Esfriou um pouquinho, então eu procurei um tópico um pouco mais quente. Tem que ser um tópico mais quente para aquecer nossos corações. Eu fiquei pensando no tópico, e enquanto estava pensando no shiur, se eu pudesse fazer o que é do tópico do shiur de hoje, eu diria comigo, com o que a gente vai falar hoje nesse ponto, com essa virtude, tudo vale ouro. E sem esse elemento, nada tem valor. Repito sobre o tópico de hoje. Comigo, quer dizer, com esse tópico que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, tudo vale ouro. Em contrapartida, sem esse ingrediente, sem esse elemento, nada tem valor. Espero que vocês concordem comigo até o fim do shiur, tá bom? É o seguinte, sabe que no mundo... vamos começar por aqui. No mundo, algumas pessoas são ícones para diversos assuntos. Por exemplo, mundo dos negócios, nas empresas, em tudo, né? Quando se fala de tecnologia, empresas ou pessoas, a gente pensa provavelmente em, por exemplo, Microsoft, né? Ou investimento, o que a gente pensa? Quem é o chefe dos investimentos no mundo? É Warren Buffett? Ainda não é? Algumas pessoas, algumas empresas são ícones que representam alguma coisa no mundo. Por exemplo, eu fiquei pensando outro dia, quando se fala em paz, quem vocês pensam? Um dos ícones de paz?
Nelson Mandela.
Eu pensei... Nelson Mandela? Eu pensei de verdade, Anwar el Sadat, não era? Não foi um homem que ajudou, lembra, foi o primeiro a fazer paz, Egito e Israel? Não, talvez, tudo bem. Então, Leavdil, depois, esses nomes que eu dei para vocês... Tem uma machloket, cada um pode pensar do jeito que quiser. Não me acho uma pessoa muito conhecedora de política e que minha opinião é única. Mas, nisso que vem daqui para cá, que é um dos ícones sobre o assunto que a gente vai falar agora, certeza. Sabe que na Torá também tem alguns ícones. Tem alguns caras na Torá que eles sempre dão um agito. Tem situações na Torá que elas são um pouco pacatas. Tem pessoas que vêm agitar o coreto e fica muito mais gostosa a vida da Torá, entre aspas, né? Datan e Aviram, por exemplo, são ícones de onde tinha fogo, tinha Datan e Aviram por lá fazendo bagunça. Eles eram suspensos da escola. Datan e Aviram, aqueles homens, eram os pestinhas, vamos dizer assim, da Torá. E um dos ícones, queridos, que também não se discute na Torá, quando se refere à discussão, Machloket era Korach. Isso não se discute. Em relação à paz, em relação à tecnologia, vocês podem discutir comigo. Mas aqui todo mundo, de uma forma unânime, o ícone que refere-se à machloket da discussão, contrário de Shalom, de paz, era Korach. Olha como a nossa Torá ela é profunda, queridos, e olha como que cada vez a gente fala, uau, como eu não percebi isso antes. Algumas semanas atrás, estava na mesa de Shabbat, e aí meu filho me perguntou a seguinte questão. Ele fez o seguinte, meu filho pequeno, fez o seguinte, eu falei, uau, que pergunta bomba. Olha o que ele falou assim, Abba, houve na época de Korach aquele homem da Machloket, ele é pequeno, né, homem da Machloket, e todo, ele queria discutir com o Moshe Rabbeinu e tomar o posto de Moshe Rabbeinu, ele queria ser o próximo líder. E ele conseguiu incluir junto a ele quem? 250 pessoas que não eram 5 estrelas, eram 6 estrelas para cima, pessoas muito capazes. Politicamente, economicamente e religiosamente no deserto. Pessoas de naipe muito alto. Olha a pergunta que ele fez para mim. Abba, mas não é que o man caía mais perto dos tzadikim e mais longe dos rechaim? Quanto mais tzadik a pessoa era, o man era em mãos. Senão ele tinha que buscar lá na caixa postal, lá no correio. Então, olha que pergunta bomba. Como que a galera caiu no conto de fadas de Korach, que ele era tzadik, ele queria pegar um lugar de Moshe Rabbeinu? Todo mundo via quando acordava que Korach tinha que andar alguns quilômetros, porque ele era rachá, para pegar o mano sustento diário. Então, como que 250 pessoas de um naipe muito alto caíram na lorota de Korach, que ele era uma pessoa ótima, e ele devia pegar o lugar de Moshe Rabbeinu, porque ele era compatível ao posto e não mais Moshe Rabbeinu? Quando eu escutei essa pergunta, eu falei, uau, que legal que você perguntou, e shame on me, que eu já li a Torá tantas vezes e eu nunca pensei sobre isso. Ótimo, isso foi no Shabbat. Aí, domingo, eu estava falando Minha vida é toda de Siata de Shmaya, uma atrás da outra, nada por acaso. Domingo eu estava falando com minha filha, quer dizer, dois dias depois, ela falou, Aba, eu estava procurando o corretor que alugou para a gente estava procurando apartamento, né? Quando ela estava procurando para alugar em Israel, o corretor que me alugou o apartamento me fez uma pergunta. Falei, sério? Falei, uau, que pergunta que ele já fez? Quanto dá para negociar? Onde pagar? Que pergunta o corretor pode ter feito? Ele falou, não. Ele fez a pergunta para mim, se Korach era em Israel. Vai devagar. Se Korach fingiu ser tzadik, como ninguém percebeu, vendo onde caiu o mar. Eu falei, uau, teu irmão fez essa pergunta há 2 dias atrás. Qual a resposta? Vou falar para vocês a resposta daqui a pouquinho. Mas saboreiem a pergunta primeiro. Que incrível a pergunta. Como que Korach enganou essas pessoas que eles eram de naipe muito, muito alto, intelectual, pessoas tzadikim, quer dizer, viraram Nechaim depois, mas eram pessoas muito, muito boas. A gente já volta para essa pergunta daqui a alguns minutos, se Deus quiser. Mas vamos dar andamento ao shiur por aqui. Já que a gente está falando de Korach e de Machloket, o melhor lugar para começar o shiur de hoje é em Korach mesmo. Está escrito em relação a Korach, quando ele foi o símbolo, o ícone de Machloket, como a gente falou alguns minutos atrás, Vaikach Korach. Korach pegou Ben Itzar, Ben Kead, Ben Levi. Quem era Korach? Árvore genealógica dele, filho de Itzar, filho de Keat e filho de Levi. Quer dizer, o avô dele era Levi, o pai dele, o bisavô era Levi, obrigado, o avô era Itzar, volto. Korach, de novo, o bisavô era Levi, o avô era Keat e o pai dele era Itzar. Agora, diz Rashi para a gente uma coisa muito interessante. Por que que foi até o bisavô e não foi até o bisavô? Ou não contou só o pai? Por que que a linhagem não chegou até onde começou tudo, que são as 12 tribos, que era Yaakov? Se a gente voltar um mais do que Levi, passar uma geração a mais, um pouco mais para trás, a gente chega em Yaakov, que foi o começo de tudo, das 12 tribos. Então Rashi faz a seguinte pergunta. Por que está escrito Korach ben Itzar, pai, ben Kehat, avô, ben Levi, que é bisavô, e não chega até Yaakov? Já que nadou, e parece que morreu na praia, vai até Yaakov, que foi o bisavô. Então diz Rashi o seguinte, Loiskir ben Yaakov não falou sobre Yaakov, quer dizer, não mostrou que Korach era descendente de Yaakov, apesar que ele sim era. Por quê? Porque Yaakov bikesh rachamim alatzmo. Yaakov fez muitos terrelim, muitos pedidos para Hashem. Hashem, por favor, não coloca meu nome no Humash quando você for falar de Korach. Mesmo que Yaakov aconteceu antes, ele sabia disso. Ele falou, por favor, quando houver machloket, não coloca meu nome ligado ao machloket da discussão. Assim diz Rashi. Agora, pessoal, eu fiquei pensando comigo mesmo, qual é a pegadinha? De novo, Korach é descendente de Yaakov ou não é? É. Se a gente abrir o Humash e olhar, a gente vai constatar que é. Então, o que que muda na minha vida se no Passuco fala Korach, que era o pai de Korach, avô e bisavô? Não falou uma geração a mais que era Yaakov. Mas todo mundo sabe que é Yaakov. Então, Manishtaná, se me contar que ele era descendente de Yaakov ou não? Todo mundo sabe que ele é descendente de Yaakov. A gente sabe que Yaakov tem um filho chamado Levi, e Levi teve um filho e outro filho e chegou na terceira geração em Korach. Então, por que que o Passuco não conta isso se é algo evidente? Diz Rashi, porque Korach não queria lembrar o seu nome numa machloket. Yaakov, melhor dizendo, não queria lembrar seu nome numa machloket. Mas e daí? O que que muda? É sabido. É que nem, olha, não me fala que agora é noite. Não preciso te contar, só se você olhar para fora, você vai ver que agora é noite. Então, o que que você está escondendo aqui? O que que Yaakov ganhou com isso, não lembrando o nome dele numa machloket? Pergunta muito difícil de abordar ela de uma forma séria. Um dos Rashi Shivot, de uma Shivá chamada Torah Vadat, chamado Rav Gedalia Shor, tem um livro chamado Or Gedalial. E, graças a Deus, eu achei uma resposta para essa pergunta muito difícil. Por que não mencionou o nome de Yaakov, se é óbvio que Yaakov foi a primeira geração de Korach? Ele diz o seguinte... Olhem aonde aparece o nome Yaakov no Tanakh, pessoal. Torá, Tzivá, Lanu, o quê? Moshe, Morashá, Kehilat, Yaakov. A gente fala que a Torá nos foi dada por Moshe, Kehilat, Yaakov. E a gente se refere a Yaakov no meio do Passuk, com qual adjetivo? Kehilat, Yaakov. O que quer dizer Kehilat em hebraico? Congregação, junção, grupo de pessoas unidos. Então, diz Rav Gedalia Shor o seguinte, Yaakov, óbvio que todo mundo sabe que Korach é descendente de Yaakov, Mas o que Yaakov suplicou para Hashem, falou, por favor, no futuro, quando for haver uma Machloket, possivelmente algum dos meus descendentes, no caso Korach, não coloca meu nome. Por quê? Porque a palavra Yaakov, esse nome Yaakov, representa Kehilat Yaakov, junção. E Korach representa Machloket, então não dá para colocar um com o outro. Se você pegar o ímã de uma forma que eles vão um expelir um lado do outro, dependendo da posição que você colocar o ímã. Então Yaakov falou, o meu símbolo é Kehilat Yaakov, é uma junção, é um grupo. Enquanto que Korach representou, na história do mundo, ele foi o ícone de divisão de Machloket, de discussão, de argumentação a mais no mundo. Ou seja, o ícone de Kehilah era Yaakov, de junção. O ícone de Machloket era Korach. Então Korach falou, puxa, Korach foi escrever, quando for escrever na Torá, Yaakov falou, por favor, não coloque meu nome com Korach. Então, o oposto de Korach quem era? Yaakov. Yaakov representa Kehilah e Korach representa Machloket. Olhem só como começa o pasuk sobre Korach. Uma frase que, se a gente for traduzir para o português, nem rola. Vaikar Korach, e pegou Korach. Irashi já fica assustado. O que ele pegou? Não pegou nada. Devia estar escrito na Torá e discutiu Korach com Moshe. E não Vaikar pegou Korach. Porque no fim não pegou nada. Irashi fala umas palavras que às vezes passam despercebidas. E talvez eu não tinha dado a importância certa, mas aqui está o segredo de discussão, de briga. De contrário de Shalom. Lakar Atzmoletzad. Korach se distanciou do grupo. Uma vez que Korach, olhem que bomba, pessoal, Yaakov representa Kehilah, olhem que espetacular. Korach representa o contrário de Kehilah, de junção. Como? Que quer dizer o contrário de um grupo? A pessoa o quê? Se destacar, distanciar do grupo. Olhem que Rashi bomba. Vaikar Korach. Korach pegou. O que ele pegou? Diz Rashi. Ele se pegou para longe do grupo, ele se distanciou do grupo. Falou, eu não quero fazer parte do grupo. Por isso que a palavra Yaakov não cabe nessa frase. Ou seja, aqui tem um segredo master. No momento que a pessoa começa a se destacar, começa a criticar, começa a ficar longe das coisas, ele começa a criar machloket. A pessoa que lakach atzmo, eu começo a me distanciar do grupo, da Keilah, da congregação, de Eudim, de pessoas do nosso bairro, a pessoa começa a ver aí fuligem de Machloket. Não sei quem veio antes, Vaikar ou a Machloket, mas os dois estão com certeza ligados um ao outro. E olhem na mesma linha de pensamento, queridos, olhem que interessante. O Birkat Kohanim, que a gente fala todos os dias, especialmente Sfaradim, mesmo fora de Israel, acho que Nazim só em Israel, mas está na Torá, Sukim de Birkat Kohanim, olhem que ouro, que tem diamante dentro deles. A gente fala no primeiro passuk de Birkat Kohanim, que é a maior das brachotas, a gente fala, quero pedir brachá para um Rav, pode pedir brachá para um Rav, mas não despreze Birkat Kohanim, que é brachá de Hashem. É pelo menos maior do que a brachá de um Rav, sem desmerecer o Rav. E Varechecha Adonai Veishmerecha. Qual a tradução de Zerash desse Sukim? Que Deus abençoe a pessoa e proteja ela. Diz Rashi que Hashem dê sustento monetário para a pessoa, e varechecha, veishmerecha, e cuide desse sustento, porque adianta a pessoa ganhar e perder tudo lá aleno. Segundo o pasuk dos três de Birkat Kohanim, Yair Adonai Panah Velecha Vechuneka, que Hashem mostre para nós, Yehudim, homens ou mulheres, um semblante agradável, e que nós tenhamos chuneka chen, quer dizer simpatia. Como se traduz simpatia? Não tem como traduzir. Simpatia é um cara simpático. Me explica o que quer dizer ser simpático. Não dá para explicar. É gostoso ficar perto dele ou dela. A gente pede para Hashem, Hashem, please, give me simpatia, chen, vichuneka. E o terceiro e último passuco do Birkat Kohanim é Issa Hashem panav elecha, e shiur de hoje, veasem lecha shalom, que Hashem te dê paz. Notam nossos sábios que o Birkat Kohanim inteiro está no singular. Mas por que está no singular? Se é para o povo, deveria estar no plural, não no singular. Os Kohanim não estão abençoando eu, porque para ter Birkat Kohanim tem que ter pelo menos um minyan. Então deveria estar tudo no plural. Então nossos sábios falam o seguinte, por que está escrito Ivarechecha Hashem Veishmerecha, bênção material? Porque cada um quer uma bênção material separada, um quer um barco, outro quer um apartamento, outro quer uma casa, outro quer uma viagem, e tem um quarto que quer as quatro coisas. Então está no singular, porque Hashem falou, olha, custom made para cada um, eu vou dar uma brachá que a pessoa quer. Mesmo que é brachá para o tzibur, ainda assim está no singular. O segundo passo do Birkat Kohanim, vichuneka, que Hashem me dê simpatia. Por que está no singular? Deve estar no plural, porque cada um quer ter uma simpatia. Um fala, por favor, me dá simpatia com o meu patrão. Outro fala, por favor, faz minha esposa ou meu marido ficarem bem quisto nos olhos dele. Cada um quer uma simpatia diferente. Agora, o duro, que nossos sábios perguntam, é o fim do Birkat Kohanim, por que está no singular? Ve'asem lecha shalom. A resposta, eu acho que é óbvia, obviamente a gente vai já imaginar, mas a pergunta cabe muito bem. Se alguém está brigando sozinho, ele tem um problema muito mais grave do que brigar. Ve'asem lecha shalom, que eu tenha paz, que nós tenhamos paz. Fulano está brigando com ciclano, ou fulano com beltrano. Aí sim precisa de paz. Ve'asem lachem shalom, deve estar no plural. Por que está no singular? Hachamim dizem, e o português é Lashon HaKodesh, se eu não quer, dois não brigam. Por isso que a terceira frase do Birkat Kohanim, que se refere a Shalom, que é o assunto de hoje, está no singular. Vaikach Korach, é exatamente o contrário. Korach se destacou, Korach não estava bem consigo mesmo. Quem não está bem consigo mesmo, procura, me permitam, sarna para se coçar com qualquer pessoa que aparece do lado dele. Então, Shalom, na verdade, não começa com os outros. Começa dentro de mim. Quando eu olho no espelho, olho no retrovisor, falo, uau, se eu estou inculcando com muitas pessoas, o problema, queridos, não é ele, provavelmente, o problema sou eu. E, falando em Shalom, um passo adiante, para ter Shalom, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu nunca vi isso em um shiur falando, mas acho que é importante no contexto de Shalom, então vou falar para vocês. Para que eu esteja bem comigo mesmo, século 21 com certeza é assim, eu preciso estar saudável fisicamente e emocionalmente. Porque se haver Asem Lecha Shalom, eu tenho que estar bem para não brigar com os outros, então tenho que estar bem comigo mesmo também, de uma forma física e emocional. Por isso eu acho que se faz necessário, mesmo que talvez a gente imagine que não faz parte de um shiur, eu acho que sim faz, então eu faço questão de falar, a pessoa dá tempo dele, para ele próprio, para ter um pouco de lazer. Cada um tem um lazer diferente. Ninguém está falando de o lazer da pessoa não deve ser ficar bêbado uma vez por semana, nunca quis dizer isso. Mas dentro de lazer, tem muitos lazeres, queridos, que a pessoa pode ter. Um faz ginástica, outro faz massagem, outro faz acupuntura, não sei, cada um faz o que curte, dentro de, óbvio, coisas que não são proibidas de acordo com a Halakhá. Por que não? Porque uma pessoa que está 24 horas por dia, 7 dias por semana cansado, a gente olha para ele, a gente lembra do Kotel HaMaravi, Muro das Lamentações. Essa pessoa não está bem consigo mesmo. E o primeiro step para que eu tenha Shalom é Ve'asem Lecha Shalom, que eu esteja bem. Então faz parte da minha Avodat Hashem, eu volto a dizer Avodat Hashem, eu cuidar do meu bem-estar pessoal. Tem gente, pessoal, que anda aflito, né? Sempre agitado, sempre estressado. Se alguém, aqui hoje em dia, Baruch Hashem, não está na moda fumar, mas se tivesse na moda fumar e a gente acendesse um palito de fósforo perto de algumas pessoas, de imediato tinha que andar com o extintor do lado. Porque tem gente que anda tão estressado que até o bom dia da pessoa é bom dia. Não dá tempo de responder bom dia, Hasve Shalom. Esse é o contrário de Shalom. Porque se eu estou, no português, claro, pavio curto, quanto precisa para me deixar bravo? Quase que nada. Não foi culpa dele, foi culpa de quem? Minha. Eu costumo dizer um exemplo que para mim chama muita atenção. Se alguém ele voltou da praia e ele machucou um pouquinho o braço, queimou um pouquinho. Não machucou, queimou, ficou no sol demais, adormeceu no sol, ele foi fazer a nossa técnica de relaxamento, ele acabou adormecendo no sol e não passou o protetor solar. Então acabou ficando um pouquinho queimado. Alguém chega, e não por maldade, ele encosta de uma forma delicadíssima nos ombros do cara, fala, Habibi, como vai? O que o cara vai fazer? Ai! Atenção, eu bati na pessoa ou não bati? Zero. Por que ele gritou? Porque ele está delicado. Lamem shos, a mesma coisa em relação a Shalom. Se eu estou estressado, eu estou bravo, eu sou um cara impaciente, cara, homem ou mulher, tanto faz. O que acontece, pessoal? Alguém encosta em mim, eu já vou brigar. Ve'asem lecha shalom. Se eu estou bem comigo mesmo, quase que impossível alguém conseguir brigar comigo. Eles contam que uma vez o marido chegou em casa e ele abriu o guarda-chuva. Comprou um guarda-chuva novo, ele abriu um guarda-chuva em casa para testar se o guarda-chuva estava funcionando. Aí a mulher fala para ele, olha, não abre o guarda-chuva em casa, porque eles falam aí na rua que abrir o guarda-chuva em casa traz briga. Aí o marido fala, para com isso, vai. Você vai cair nessa lorota aí. É bobeira isso, não é verdade? Aí a mulher fala, bobeira? Bobeira nada, isso é importante, isso é perigoso. E obviamente começou a briga. E a mulher fala para o marido, falei que era problema abrir o guarda-chuva em casa. Tá? Agora, eu aproveitei, enquanto eu estou preparando o shiur, eu falei, uau, e se alguém no shiur me perguntasse se isso é verdade ou não, o que eu respondo para eles? Então eu fiquei uma semana procurando, liguei para algumas pessoas que sabem mais do que eu, e não existe, de acordo com a Torá Kedoshá, nem um mekor, nenhum precedente, nenhuma fonte para não abrir um guarda-chuva em casa. Inclusive perguntaram uma vez para Chaim Kanievski, que sabe tudo de trás para frente, de frente para trás, pelo menos, é o mínimo que a gente pode falar sobre esse gigante, ele falou que afpam lomatsati mekor lazeh, eu nunca encontrei nenhuma fonte para não abrir um guarda-chuva em casa. Não quer dizer que tem que ter guarda-chuvas aberto em casa, não é isso que eu fui querer dizer. Mas, de fato, se incomoda a sua esposa, seu marido abrir o guarda-chuva em casa, não abre. Mas nunca porque eu abri o guarda-chuva em casa, por isso que eu não achei lugar para estacionar, por isso que shtuyot ve'avlei avalim, bobeira total. Tá bom? É de verdade. Estar bem comigo mesmo faz parte de Torá e Mitzvot. Cada um tem alguma coisa que faz ele ficar bem. Esse é o primeiro passo para que a pessoa possa se sentir bem. Segundo passo, em relação a Shalom, tudo na vida, queridos, é uma questão de importância e de valores, não é? Por exemplo, a gente já escutou muitas vezes, mas talvez não tenha se questionado num ponto. Qual um dos 10 mandamentos é Lot Issa Shem Hashem Elokecha Lashav? Português, não falar o nome de Hashem em vão. Se não fosse um dos 10 mandamentos e fosse só, entre aspas só, um dos preceitos proibidos da Torá, uma desavera, também era grave. Mas é um dos 10 mandamentos, talvez seja mais grave ainda, talvez. Uma das perguntas é, se é tão grave apagar o nome de Hashem? Ah, mas eu escutei uma vez da Morá, mas tenta encarar a pergunta como adultos, queridos, sem desmerecer a Morá. Como que é possível eu apagar o nome de Hashem no caso de Sotá? Sotá, o marido brigou com a mulher brigou com o marido, então lá o marido tá com a dúvida. Como que eu posso apagar o nome de Hashem por Shalom? Eu nunca vi. Eu posso apagar o nome de Hashem para Kashrut? Está escrito Shalom. Eu tenho o direito de ter já uma idade, não vou falar avançada, mas eu ser um pouco mais adulto, encarar isso com olhos de uma pessoa que quer entender a Torá, não quer só ler. De novo, apaga, o marido está suspeitando que a mulher teve alguma coisa um pouco mais íntima com alguém. Então, na época do Beit HaMikdash, ela bebia uma água para ele te sanar essa dúvida que ele tinha. Por quê? Para apagar pelo Shalom, pela paz. E aí que é pela paz? Eu posso apagar o nome de Hashem se eu estou na dúvida se alguma coisa é kasher? Se eu estou na dúvida se alguma coisa é muktze? Se alguma coisa, se a mulher está nida? Eu não posso. Então por que Shalom eu posso? Qual que é a lógica disso? E daí? E daí que Shalom é um dos nomes de Hashem? Por que eu posso apagar o nome de Hashem? É uma maverá da Torá. Se alguém escreve o nome de Hashem na lousa, ele não pode apagar nunca mais. Tira a lousa da escola, tira a lousa da classe. É grave. O Maharal de Praga fala, tem que ser que não é chamado a apagar o nome de Hashem. Quando colocam um pergaminho escrito, o Sofer escreve, na época do Beit HaMikdash, dissolve na água e a Sotá toma aquela água, tem que ser que não é chamado a apagar. Que a pergunta é tão forte que não pode apagar o nome de Hashem. Tem razão. Mas como? A gente sabe que está apagando, diz o Maharal de Praga. Se você colocar os óculos da Torá e enxergar do jeito direito, você vai ver que não está apagando. Porque Shalom, pessoal, olhem que precioso. É trazer a Kadosh Baruch Hu de volta para cá.
se o marido não está bem com sua esposa, não tem Hashem. Então, eu já não tenho Hashem. Então, eu estou apagando o nome de Akadosh Baruch Hu. Pessoal, olha que precioso dançar isso aqui. Para quê? Para trazer Hashem de volta. Então, Inachinami Masbut, nunca se pode apagar o nome de Hashem para nenhuma coisa. Inclusive, para mais haverá mais grave, para comer um Kippur, não pode para não comer um Kippur. Por que aqui pode? Porque aqui não é chamado que eu estou apagando o nome de Hashem. Eu estou colocando o nome de Hashem na água e Masbut está se dissolvendo, porque como a Gemara conta para a gente, onde não tem Shalom, não tem Hashem. Então está se apagando o nome de Akadosh Baruch Hu para que Akadosh Baruch Hu possa voltar a morar aqui. Precisa de um maral de praga para falar uma preciosidade dessa para a gente. Inclusive, uma vez vendo isso, a gente pode se aventurar. Tem religiões que a palavra gueto, divórcio, ela é proibida. Por que a Torá permite o gueto, o divórcio? Se a Torá é contra a machloket, acho que a resposta é a mesma. Para trazer o shalom. Olhem que bomba! O mesmo enfoque do maral. Por que que gueto é permitido, lo aleno, o divórcio é permitido, justo para trazer o shalom? É o último recurso, lo aleno. Mas se for necessário isso, que já tem, virou gato e rato, Habibi, a solução é o gueto. Não é para se separar. É para que haja shalom com essa pessoa. Uma vida com shalom vale tudo. E quem não tem shalom, a gente falou no começo, tudo que a pessoa tem não vale nada. Por quê, pessoal? Queria compartilhar com vocês um sentimento. Uma das coisas mais deliciosas do mundo é eu poder ser convidado num bar mitzvah, casamento, brit milah, pidyon haben, festa de aniversário, qualquer coisa. E eu não ter medo de ir lá porque com receio que fulano ou ciclana vão estar lá. A pessoa tem, mas ele não pode ir para tal lugar porque talvez aquele cara ou aquela moça vão estar lá. Se eles estiverem lá, eu vou ter que fazer meia volta, vou ver e sair do affair. Como assim? Quem tem shalom tem tudo, e quem acha que tem tudo, mas não tem shalom, ma'andoshi, ele não tem absolutamente nada. Por quê? Porque ele vai na festa e fala, olha, você pode entrar, a gente infelizmente sabe disso que é verdade, você pode entrar, ver se tal pessoa está lá, que vale R$1, R$10, R$1.000, R$1.000.000 ou R$1.000.000, se eu não posso sentar na mesa com um familiar meu. Tem muito! Mais ou menos. No ATM Machine Masbut, que você tem muito. Mas eu não posso, eu tenho que evitar familiares, pessoal. Quanto que vale o shalom para a pessoa? Acho que essa frase que eu falei no começo do shiur, quem tem shalom, tem tudo. E quem não tem shalom, lo aleno, tudo que ele tem, infelizmente, a pessoa tem que consertar, tem que se esforçar, porque o resto não vale nada. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ele ou ela uma frase. Estava meio com um contexto lá, obviamente, com shalom. Eu falei para esse senhor ou para essa senhora o seguinte, me veio na cabeça, acho que a frase é verdade. Vai lá saber quem vai estar sentado do seu lado no Lamabá. Se for ele ou ela. Aí essa pessoa falou, Rabino, de jeito nenhum. Se for ele ou ela, eu falei, Rabino, não tem eu. O Lamabá é eterno. Esteja bem com todo mundo, porque você não sabe, ninguém sabe, acompanhe comigo essa frase, quem vai estar com você lá em cima. Então vai saber lá se a pessoa teve, no português dos jovens, treta com alguém. Está brigado com alguém? Vai que vai ser essa pessoa, vai estar sentada com ele no Lamabá. Vai lá saber. Tem que estar bem com todo mundo. Não sei se vai, a Kadosh Baruch Hu eu não sei, mas a gente tem que estar bem com todo mundo. Eu tenho que andar na rua, eu sou mais amigo de um do que de outro. Cada um tem afinidade com alguém, mas não pode estar mal com ninguém, queridos. Em caso de emergência, a gente anda nos prédios, está escrito lá, quebre o vidro e aperte o botão. Qual que é o stop loss de um Yehudi em relação à vida? Tem um passu que a gente fala todos os dias na tefilá, Assam Gevulech Shalom Chelef Chitim Yasbir. Disse David HaMelech, Assam Gevulech Shalom, que as fronteiras da pessoa sejam Shalom, Chelef Chitim Yasbir, e a pessoa tenha muita fartura. Assim é o passuco. O Rav de Presburg, 1800, Hatam Sofer, fala uma explicação preciosa sobre esse passuco. Ele fala que cada um tem um limite religioso, todo mundo. Uma pessoa não come leite fora, outra pessoa não come carne fora, outra pessoa não come porco fora. Cada pessoa tem um limite mínimo dele religioso. Cada pessoa é diferente. livre-arbítrio. Shabbat. Olha, eu ando de carro, mas eu não pego avião. Eu não sei, cada pessoa tem o limite dele. Kippur. A Kippur é o jejum. Cada pessoa tem o mínimo dele, a média dele. Disse David Ameller, qual que tem que ser, a gente fala isso todos os dias na Tufilá, o meu mínimo limite em relação a um ponto, a uma midá, qual é o meu gvul, é o meu limite em relação a uma midá, a san gevuler, o nosso limite tem que ser o que? Shalom. Disso eu não passo. Igual que eu não como um Kippur, ou igual que no Shabbat, tem alguma coisa que eu não faço, a san gevuler, o meu gevul, o meu limite, tem que ser shalom. Daqui para baixo eu não passo, custe o que custar. Comigo você não vai conseguir brigar, procura outro candidato. Eu estou bem comigo mesmo, Habib, procura outro. Depois eu vi que o próprio Hatam Sofer fala, e obviamente que não dá para dar shiur para um sufaradi sem falar isso, e agora eu sei que vocês vão comprar o shiur, que shalom, ele fala isso, não estou inventando, disse o Hatam Sofer, é uma segulá para Parnassá. Opa! Ele vai ter falado isso no começo do shiur, eu acordava mais cedo. Shalom, se fosse mitzvah, não vale a pena, mas segulá para Parnassá, certeza que vale. Uma vez o Rebbe de Kotzk falou, pena que a gente tem 613 mitzvot e não 613 segulot, senão todo mundo ia fazer tudo. Mas o Hatam Sofer falou uma vez que shalom, paz, não brigar com os outros, é uma segulá para Parnassá. Eu fiquei pensando de onde ele tirou isso. Acho que é desse passuco. Asham gevulech shalom. Se o meu gvur, se minha fronteira, o meu limite é shalom, eu não deixo passar aí para baixo, no fim do passo está escrito Helef Hitim Yasber, eu vou ter fartura. De verdade. Ah, mas eu vou perder. Acha que vai perder se abrir mão. Está ganhando no fim, porque a chama vai dar para nascer. Olhem como nossos hachamim sabiam disso. A história se passa em Ponovitch, querido, nesse famoso estivá de Ponovitch em Bnei Brak, milenar, obviamente, se a gente for hoje também ela está lá. Nos hagim, essa yeshivá, ela fica mais cheia do que ela é, e parece que chega a ter mais ou menos 1000 pessoas. Em Bnei Brak, Israel, tem lugares que são calor, Bnei Brak é calor ao quadrado. É muito quente. O Hazan, quanto mais experiente, melhor, mas por outro lado, se ele ficar muito experiente, o que acontece? A idade vai passando e a voz vai, inversamente, oposto, vai ficando mais fraca. Chegaram a ter um problema na Keilah, que o Hazan, que sempre era Hazan, os Hagim, a voz, ele ficou mais experiente, só que a voz ficava mais fraca. Então tinha um problema, era ou ele ou o ar-condicionado. Então, eles tiveram uma ideia, vamos fazer um teste. Um ano desligaram o ar-condicionado em Ponovitch nos Hagim. Aí, obviamente, terminou os Hagim, Agomele Hayavim Tovim, né? Graças a Deus a gente terminou vivo, mas o ano que vem, impossível continuar assim. Deixaram quieto. Próximo ao ano que vem, falando, olha, o mesmo Hazan, o mesmo clima, talvez até mais quente, o que, que a gente faz? Foram perguntar para nada mais, nada menos, Rosh Shiva, Rav Shach Zichron Libracha, Rosh Shiva de Ponovitch. Rav Shach sentou o representante, os representantes da comunidade de um lado e o Hazan do outro. Falou, olha, o Hazan, escutou a argumentação, ele está certo, porque ele tem precedência, ele foi Hazan tanto tempo aqui, a gente não pode mandar ele embora. A Keilah, Keilat Yaakov, a gente falou antes, a Keilah, a congregação também está certa, porque ninguém precisa passar calor. Tá bom, Hazaku Baruch, e aí o que a gente faz? Falamos para o Rav Shach em Yiddish, Shu, o que, que se faz? Vus. Disse Rav Shach para o Hazan o seguinte, olha, eu sei que você tem Hazaká, você tem precedência aqui, porque você foi Hazan algumas vezes, em hebraico é chamado Hazaká, mas Rav Shach falou para ele, na minha vida inteira, eu nunca vi alguém abrir mão para o shalom e sair perdendo. Do as you wish. O Hazan abriu mão, ele não foi Hazan, e doeu ele escutar outra pessoa sendo Hazan, porque ele era um ser humano com sentimentos, mas esse próprio Hazan contou ao pessoal que ele tinha 5 filhos que precisavam de Yeshuot. Yeshuot, cada um precisava de alguma coisa, um precisava de Shidur, outro estava mal de Parnassá. Ele próprio contou que nos próximos 24 meses, depois desse episódio, os 5 filhos dele tiveram as Yeshuot, as necessidades cobertas que eles precisavam. Porque disse Rav Shach, não uma brachá, não uma palavra de Torá. Disse Rav Shach, por experiência eu vi que ninguém nunca na vida abriu mão e saiu perdendo. Do as Jewish. E olhem que lindo, pessoal, olhem como Chumash é precioso. Todo mundo conhece, no começo de Parashat Vayetze, Yaakov sonhou com aquela escada e ele foi dormir naquele... Antes de sonhar, a pessoa precisa dormir, obviamente, né? Tem alguns que sonham acordados, mas Yaakov não tinha esse dom, ele sonhava dormindo. Yaakov colocou, deitou a cabeça e haviam muitas pedras, elas começaram a brigar. Eu quero ser a pedra que vai ficar na cabeça, embaixo da cabeça de Yaakov. E a outra falou, eu quero. Assim Rashi traz o nome do Midrash. O que aconteceu? Para não ter problema, todas as pedras se transformaram em uma só e Yaakov colocou a cabeça embaixo dessa pedra. Pessoal, em cima dessa pedra. Olhem só que pergunta e olhem como a Torá é divina e eterna e cada vez outra coisa surge do mesmo Rashi que a Morá me ensinou no kindergarten como um bebê. Perguntaram o Chachamim para a gente se vai fazer um milagre e transforma as pedras em travesseiro. Transforma as 12 pedras em uma só? Too cheap! Vai fazer um milagre, Habibi? Transforma em um travesseiro da NASA para Yaakov Hazito. De novo, as pedras estavam brigando e transformou as pedras em quê? Em uma pedra grande, Yaakov colocou a cabeça em cima dessa pedra. Que fosse uma coisa um pouco mais confortável. Dizem Chachamim para a gente, essa é a resposta. De machloket não se criam travesseiros. No máximo, com milagre, se faz uma pedra. Repito, de machloket, de discussão, não se criam travesseiros. O máximo que Hashem Kaviachol pode fazer é uma pedra. E por isso que a Kadosh Baruch Hu não fez um travesseiro da NASA para Yaakov, porque começou com machloket. Quando tem machloket, Hashem fala, não dá para fazer uma coisa confortável disso. Alguma mulher já foi visitar o Rav Chaim Kanievski? Graças a Deus. Por quê? Porque Rav Chaim Kanievski recebe mulheres só quando tem problema de Shalom Bayit. Esse mesmo gigante que quando uma mulher quer entrar, ela fica atrás da janela para poder olhar para esse quase que malach, quase que anjo. Não é anjo porque é um ser humano, obviamente. Ele recebe mulheres quando tem problema de Shalom Bayit. Por quê? Está escrito Assam Givulek Shalom. O limite de baixo, que ninguém pode passar para baixo, é Shalom. E para Shalom, Hashem apagou o nome dele para que haja Shalom, porque isso é Shalom. O Gevul é Shalom. Então diz Rav Chaim Kanievski, num caso de Shalom Bayit, eu sim recebo homens e mulheres. Pessoal, se um homem desse calibre, dessa estatura, que cuida tanto dos olhos, fala, olha, eu vou me aventurar, obviamente, não sei se a gente pode falar assim de um gadolador, a receber mulheres, porque não dá para o homem ficar falando sozinho, ela também tem o lado dela, a gente precisa analisar os dois, para que haja Shalom, quanto nós precisamos nos cuidar para não fazer intriga de bobeira, pessoal. Eu acho que tem um exercício aqui para fazer saindo do shiur. Está na rua e você está na fila. Ficou 3 minutos para entrar na virar à direita. Vem um cara cortar a gente para entrar na minha frente. Ele merece ou não merece entrar na minha frente? Não. Porque eu fiquei 2 minutos na fila para virar direita lá na marginal, para a pista da expressa, para a central, da central para a local. Deixa ele passar. Por quê? Assam givulek shalom. Eu vou praticar dentro de mim mesmo não ser uma pessoa sisuda e briguenta com os outros. Mas ele não merece? E daí? Igual que eu vou no gym fazer musculação, minha musculação na marginal, que não é menos difícil do que o gym, é a Assam givulek shalom. Deixa ele passar na minha frente. Tá bom? Deixa ele passar na frente. Buzina para ele. Ele nem agradeceu. Fala para ele, ó, Habibi, Atzlahat Darko, por favor, vai. Não é para você que eu estou fazendo, é para melhorar as minhas midot. Eu dou preferência para você. Agora, a gente fez uma pergunta de Korach, alguns minutos atrás. Se o man caía tão longe, ele não era tzadik. Como ele enganou todo mundo? Disse o corretor para minha filha, e eu falo, Beshem Omro, o nome do corretor de Beit Vagan, o seguinte. Ele escutou, em nome do Rav Steinman, por sua vez, o seguinte, Zichron Libracha, que as pessoas são tão ofuscadas pelas midot delas, que Korach, que era um grande, 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 grande tzadik na nossa época, pessoal, a nossa maior mitzvah não chega a verá de Korach. Korach era um gigante, sem desmerecer ninguém. Mas Chachamim contam isso pra gente. Quando a pessoa não tem suas midot, no caso hoje de Shalom, ajustadas, então Korach, o que ele falou para as pessoas? Eu quero ser o próximo Shadabino. As pessoas falam para ele, mas o teu man cai a 15 quilômetros de distância, Habibi. Você não pode nem ser Haman. O que você quer ser Moshe Rabbeinu? Então ele falou o seguinte, vocês não estão entendendo. É exatamente isso que me falta. para eu cumprir minha missão no mundo, disse Rav Shteinman, explicando a lógica de Korach, que eu preciso? Ser Moshe Rabbeinu. Vocês não estão entendendo? Meu man só está caindo longe de casa, por quê? Porque eu não sou Moshe Rabbeinu. Na hora que eu sentar no trono real e virar o próximo Moshe Rabbeinu, meu man não vai cair na porta de casa, meu man vai ser servido na mesa quente e já cortado na minha mesa. Ou seja, quando a pessoa tem as midot, mushatot, estragadas, a pessoa é capaz de inverter qualquer situação e falar, ele me deve, ele vem brigar comigo. Mas o nosso lema tem que ser Assam Gevulech Shalom. Eu deixo você passar na minha frente no marginal, mesmo que você não merece. É exercício. É cuidar das midot. Pessoal. Cada um tem que cuidar das nossas midot. E as midot da pessoa, no caso hoje de Shalom, são tão importantes que eu queria compartilhar com vocês uma coisa que mudou minha midá. Mudou minha midá para sempre. Uma das brachot na midá que a gente faz é Refaenu Hashem Ben Rafei, que é Hashem de cura. Essa midá, queridos, são as mesmas palavras que aparecem do profeta Yirmiyahu. E a pergunta que Rav Shimon Schwab faz no livro dele sobre Tefilá é a seguinte: Yirmiyahu não estava doente? O que ele pediu refuá? O começo da brachá de Refaenu é Ctrl C, Ctrl V, copiar palavras do profeta Yirmiyahu. Yirmiyahu, quando estava conversando com Hashem, não estava doente? Então como que eu peço refuá copiando as mesmas palavras do Tanakh de Yirmiyahu, se Yirmiyahu não estava doente? Será o Shimon Schwab? Qual a pergunta? Yirmiyahu estava rezando, não por doenças físicas, por midot, para melhorar as midot. Então daqui, o começo da brachá de Refaenu, todos os dias Refaenu, Hashem Benafé, o começo da brachá de Refaenu, de cura, se refere ao quê? Não cura física, o fim é cura física. O começo é somente midot. Daqui a gente aprende, pessoal, que midot não boas não é diferente, lo além do que uma doença física. A pessoa precisa olhar para as midot dele igual saúde física. E a dica preciosa na frase final do nosso shiur é o seguinte, quando se refere a Shalom, é o seguinte, em Parashat Vayera teve um personagem muito importante, Avraham Avinu, na história do mundo, mas em Parashat Vayera, teve um rei chamado Avimelech. Esse Avimelech, em algum momento, começou a falar para Avraham Avinu, olha, eu errei com você, eu queria te pedir um grande favor, fazer um pacto. Eu nunca mais vou mexer com você, você nunca mais mexe comigo, nem com meus descendentes. Então, Avraham Avinu deu sua palavra, a palavra de Avraham Avinu vale mais do que um cheque de hoje em dia, que o quê? Eu vou fazer um pacto com você, que eu não vou fazer nada de mal para você, nem você para mim. Só que está escrito na Torá, em Parashat Vayetze, Vairá, melhor dizendo, Viochiach Avram et Avimelech. Avram advertiu Avimelech. Então a pergunta que se faz é o seguinte, se Avraham Avinu fez um pacto com ele, que advertência que ele deu para Avimelech? Rashi fala para a gente, Nitvakeach Imolkach. Ele começou a falar para Avimelech, olha, eu estou muito chateado com você. Em um episódio há pouco tempo atrás, os seus escravos, antes de fazer o pacto, começaram a mexer nos meus poços. E daí? A gente não tinha feito o pacto ainda. O que Avraham Avinu está vindo cutucar Avimelech, que ele já fez o pacto agora? Eu aprendi daqui, pessoal, uma coisa importante. Antes de estar em Shalom com a pessoa, eu preciso verbalizar os meus incômodos. Tem muita gente, me permita, tola, que acha que ser tzadik é engolir sapo. Eu sou tzadik, eu fico quieto. Eu não falo, porque eu sou tzadik. Avraham Avinu falou, é mentira. Porque eu estou incomodado com você, Avimelech. Eu vou fazer um pacto, vou. Mas eu quero te pedir uma coisa. Está me incomodando muito que os seus funcionários, o pessoal do seu povo, começou a mexer nos meus poços. Estão roubando minha água. Por que Avimelech, por que Avraham Avinu falou isso, queridos? Porque quando a pessoa está em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o sócio, com os amigos, não é sábio, vou ficar quieto. O sábio é aquele que fala no momento correto. Tzadik não é aquele cara que fica quieto. Lição de $1,000,000. Porque o que acontece, pessoal? Se eu fico quieto porque eu sou tzadik, alguma vez a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, quando alguém me incomodar, os dois vão parar no terapeuta, voltando histórias desde Bereshit e Adam Arishon. Ah, mas há 6 meses atrás, quando a gente estava na viagem, ela mexeu em mim, ele mexeu nele, pegou dinheiro, não sei... Rabino, por que está voltando há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? No meu casamento, ele falou oi para a mãe dele, antes falou oi para a minha mãe. Sabe por quê? Maase shehaya kachzeh, não é haya, assim que é. Porque eu fui tzadik, eu não falei nada. algum momento a bomba estourou, porque até a panela de pressão tem aquela válvula de escape. Se nós não tivermos, isso não é tzadik. Avraham Avinu era muito mais tzadik que a gente. Ele falou, eu preciso contar, isso está me incomodando, meus sentimentos eu vou te contar. Tzadik não é quem não fala, é quem fala no momento certo. Quem vive com shalom, dorme bem. Pessoal, eu posso dormir, se eu for uma pessoa de shalom, 4 horas por dia, 5 horas por dia. Eu vou estar mais bem disposto do que aquela pessoa que não está bem com o vizinho, com o tio, com o avô, com o pai. Estou brigando por X mil reais. Habibi, você já viu que não vai entrar. Por que pelo menos não vive bem a sua vida? Como que alguém que está devendo dinheiro para mim tem direito de atazanar a minha vida? Não tem, eu que decido isso. É difícil, mas eu que decido. Shalom não é só com as pessoas, queridos. Shalom é com Hashem também. Quando eu sou desonesto, eu não durmo bem. Eu peguei 2 recibos do seguro para ganhar mais 200 reais. Eu sei que é errado. Não durmo bem. Vai fazer mal para mim. Shalom com os outros, shalom com Hashem. Shalom no business também, queridos. Você não sabe, Rabino, eu fiz uma estripulia para ganhar mais 1%, 2%. Está o dia inteiro sonhando com o pesadelo que o fiscal vai vir atrás dele. Vale a pena? Eu tenho mais tanto na conta. Não consegue viajar. Cada mensagem que chega, fica vendo de onde que veio. Cada carta que chega, fica sem dormir. Shalom é com os outros, shalom é com Hashem, shalom é com o business da pessoa também, a pessoa dormir bem. Essa insegurança, queridos, essa preocupação, quanto que vale isso? De verdade. Poucos meses atrás, eu tive uma sensação que eu preciso compartilhar com vocês para terminar. Me doeu muito, de verdade. Eu estava em Cracóvia, com os meninos da escola. A gente chega sexta-feira à noite para rezar numa sinagoga, a gente ia rezar lá. E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Nossa pergunta. Aí a gente recebeu uma notificação que tem que ir mais cedo do que começa o Shabbat. Por quê? Porque não tem luz. Eu falei, uau, sério? Que difícil a situação aqui, não tem o Dinho que mora, ninguém vai pagar a conta. Entendi. Ele falou, não é isso. É que tem discussão. Quem vai mandar no CNIS, entre um grupo e outro grupo, então, na dúvida, cortaram um grupo cortou a luz da sinagoga do outro. Pessoal, eu falei, é impossível. O que eu vi, o que nós vimos, na Cracóvia, Machloket, saímos daqui para voltar para um CNIS sem luz. O mínimo que a gente pode fazer é se abraçar e dançar no escuro, para mostrar que é Kehilat Yaakov. É incrível. Agora, como que tem Machloket? Midot. Quando se fala de Midot é difícil. Eu não sei se eu estivesse lá no lugar das pessoas, eu seria melhor. Mas comigo mesmo falando, olhando de fora, é absurdo não ter luz num lugar desse. Sim. Mas o nosso lema, queridos, tem que ser Assam Gevulech Shalom. Talvez não é à toa que o dia mais kadosh do mundo, qual que é o dia mais kadosh do calendário? Shalom, Shabbat, não tem dúvida. Shabbat é mais do que um Kippur, sem dúvida. Qual é o adjetivo do Shabbat? Shabbat Shalom. Não é por acaso. Qual que é o lugar mais kadosh do mundo? A casa da pessoa. Esperei vocês falarem para justo contradizer. A casa da pessoa. Quando se fala de casa, que atributo que vem junto com bait? Shalom bait. O lugar mais kadosh. O dia mais kadosh tem um adjetivo. Shalom. Shabbat tem que ser no stress. Não tem que saber quanto fechou a bolsa. Quanto está o dólar. É 6 dias por semana quanto está o dólar. No Shabbat não tem que saber quanto está o dólar. O Shabbat não tem que ser o dia que vai pegar dica se a ação subiu ou desceu. Tem que ser o Shabbat, não o stress, é Shalom. A casa da pessoa, queridos, tem que ser o maior lugar de Shalom do mundo. Eu ando preocupado durante o dia, tem alguém me olhando, tem alguém me vendo, tem alguém, tem que responder para esse, aquele, para nascer. Quando eu chego em casa, eu posso falar assim, já viram um ônibus descendo Angélica? Ele breca assim, aquele barulho. A casa da pessoa para um filho, para uma filha, para um marido, para uma esposa, com isso nós terminamos, tem que ser o maior Pix do mundo. Lembram o que era o Pix? Onde a pessoa se protege? Tem que ser Shalom. Se eu entro em casa e eu recebo críticas, por favor, eu não quero ficar em casa. Na rua a gente já recebe tantas críticas, tantos olhares. Tem que ter Shalom Bait. A gente precisa ajudar para que os nossos filhos possam falar, olha, bem-vindo, um abraço. Eu sei que quando eu chegar em casa eu posso me desarmar, ser quem eu sou, não preciso ficar mentindo e viver feliz. Que Bezat Hashem, a gente possa ter Shalom Bait,
ter um Shabbat Shalom e uma vida cheia de Shalom, e que Bezat Hashem, independente de quem for estar do nosso lado depois dos 120 anos, eu posso em qualquer festa, qualquer lugar, falar, eu não tenho problema. Quem for sentar do meu lado, ahla usahla, porque eu estou bem com qualquer pessoa. Boa noite. Amém.